Gente, hoje eu vou falar sobre dois livros, talvez eu cite alguns outros livros, mas principalmente dois livros, e de três assuntos que são muito queridos para mim. Eu vou falar hoje de agricultura, vou falar de anarquismo e vou falar de ecologia. A gente levou em torno de 2,5 milhões de anos nos desenvolvendo como hominídeos. E até, assim, varia um pouco de acordo com a fonte, mas 250 mil anos a 300 mil anos atrás, a gente teria então chegado na conformação do sapiens sapiens, né? O ser humano moderno, com o telencéfalo que a gente tem hoje, com a capacidade de pinça, o uso de ferramentas. E a teoria dominante, até hoje, ela defende que a gente só deixou de ser caçador e coletor, só deixou de ser, vamos dizer assim, seres humanos rudimentares, né? Muito simples e muito limitados, a partir de mais ou menos 11 mil anos atrás, com o advento da agricultura. E essa teoria ela é usada como parte dos argumentos que justificam uma desigualdade social sem tamanho que a gente vive hoje e o modelo ocidental de civilização. O argumento é de que mesmo sendo ecologicamente destrutiva e causando uma desigualdade social e econômica sem precedentes na história, mesmo dizimando várias culturas, esse modelo ocidental nos tirou de uma vida miserável, simplória e insalubre. Só tem um problema com essa teoria. Ela está errada. Gente, eu vou pedir para vocês que vocês façam compartilhamento do meu conteúdo com a curadoria de vocês. Por que que esse conteúdo tocou vocês? Por que que ele é importante na vida de vocês? Quais foram as reflexões que ele trouxe? Porque quando vocês comentam e compartilham com um diálogo em cima do conteúdo, vocês fazem uma introdução, vocês fazem uma curadoria e vocês fazem com que as minhas reflexões e o meu trabalho cheguem a um número maior de pessoas. Então, muito importante que vocês cliquem no sininho, se inscrevam no canal, mas além de compartilhar, o mais importante é que vocês façam esse compartilhamento criando um diálogo. Então vamos lá. Na teoria dominante, nós permanecemos como caçadores e coletores até mais ou menos 290 ou 240 mil anos atrás, dependendo das fontes que a gente usa. E aí no crescente fértil, entre o rio Tigres e o Eufrates, onde hoje é o Iraque, enfim, no Oriente Médio, a gente teria domesticado o trigo. E a partir da domesticação do trigo, a gente segue a teoria, a gente teria criado um excedente alimentar, uma capacidade de estocar grãos e com isso nos fixarmos permanentemente nos territórios e aí criar o advento da civilização. Hoje eu quero questionar um pouquinho o que é civilização, porque algumas evidências e não teorias. É importante ressaltar que a gente lida com o passado com teorias e as pessoas passam a lidar com essas teorias como se elas fossem fatos históricos. E eu estou falando aqui da história com H, maiúsculo. Bom, as evidências que nós temos contrariam o que nós chamamos de civilização e segundo, contrariam o fato de que nós só teríamos nos modernizado, nós só teríamos nos tornado seres humanos mais sofisticados a partir do advento da agricultura e principalmente da propriedade privada, dos grandes centros de tomada de decisão, ou seja, de governos centralizados, né, de cidades-estados, enfim. A história é contada a partir da lente de estudiosos europeus que, obviamente, normalizam a visão deles de mundo no passado histórico. O que as evidências trazem, na verdade, é que a gente, por mais de 4 mil anos depois do advento da agricultura, nós continuamos com grandes centros habitacionais, grandes cidades, mas que elas não tinham um governo central. Nós tínhamos grandes rotas de comunicação e troca continentais por todo o continente europeu, por todo o continente africano, por toda a América Latina. E tudo isso com o advento da metalurgia, tudo isso com o advento da astronomia, tudo isso com muita inteligência, com uma capacidade de navegação incrível, mas essas evidências são deixadas de fora e a gente continua justificando e porque justificamos, nos tornamos incapazes de refletir possíveis alternativas de modelos civilizatórios. Enfim, nós ficamos, porque nós perpetuamos essa teoria, nós ficamos incapazes de imaginar outro tipo de sociedade, outro tipo de civilização. É isso que eu quero dizer. Então, O primeiro livro, que a gente vai tratar hoje um pouquinho dele, de maneira bem superficial e resumida, e eu recomendo que vocês assistam às palestras e que vocês leiam o livro está disponível em português, é o livro O Despertar de Tudo, Uma Nova História da Humanidade. Ele foi escrito pelo antropólogo David Graeber, ele faleceu recentemente, e pelo arqueólogo David Wengel. E o Wengel, vocês encontram várias palestras dele sobre o livro na internet hoje. O segundo livro que eu vou falar um pouquinho é de um autor australiano que se chama Bruce Pascoe. Ele escreveu um livro que é chamado Dark Emu. Em português seria algo como A Ema Negra, Sementes Negras, Agricultura ou Acidente. Então, esses dois livros, eles trazem para a gente um questionamento central. O primeiro deles é: a história da maneira que nos é contada é falha, se não for mentirosa, por má fé mesmo, né? E o segundo argumento que eles trazem é que nós tínhamos modelos de governança, nós tínhamos modelos de agricultura ou de pecuária integrada com a agricultura, enfim, nós tínhamos modelos de produção alimentar e organizações sociais muito mais sofisticadas, muito mais integralmente ecológicas e pertencentes aos lugares onde vivíamos, do que nos é contado e do que a gente pratica hoje. E, obviamente, essas duas obras nos fazem refletir sobre a possibilidade de criar um outro modelo civilizatório. E daí o que eu estou trazendo para vocês hoje, né? Agricultura, anarquismo e ecologia. No livro Despertar de Tudo, eles refutam a teoria de que a gente começou a cultivar o trigo e que teríamos nos fixado no território, especializando as nossas funções, inventado a propriedade privada e aí a necessidade de defender. Então eles refutam essa teoria e eles mostram muito claramente que a gente viveu em muitos momentos da humanidade modelos muito diferentes de governança, modelos muito diferentes de propriedade particular e propriedade privada, essas duas coisas são diferentes, né? E eles trazem exemplos de sociedades extremamente articuladas, extremamente conectadas entre si sobre longas distâncias, como eu falei, territórios continentais, na Europa, na África, nas Américas. E eles trazem evidências de que as pessoas viviam de maneira muito abundante. Tudo isso sem poderes centralizados, tudo isso sem burocracias criadas para governar a maioria da população e, principalmente, na maioria das vezes, burocracias criadas para proteger os super ricos ou as castas abastadas da sociedade em vários momentos da história. O continente africano, eles trazem no livro, já era entrecortado por redes de troca e comunicação há 50 mil anos. Vejam bem, 50 mil anos. Na Europa, de 25 mil anos atrás, na era do gelo ainda, já existiam prédios públicos construídos com ossos de mamute. Na América Central, na cidade de Tlaxcala, eu vou pedir aqui um perdão que eu devo, provavelmente estou assassinando aqui a pronúncia da cidade, mas aonde o invasor Hernán Cortés encontrou parcerias, né, encontrou mercenários, entre aspas, para atacar Tenochtitlán, que era a capital asteca. Também vale muito. A capital asteca, inclusive, era uma cidade que pré-invasão tinha 100 mil habitantes. Uma cidade onde eles praticavam uma agricultura que fazia uso, por exemplo, das chinampas. Então, eles usavam áreas alagadas, né, um lago artificial gigante, e aí eles faziam pequenas glebas de terra, né, sobre o lago, onde eles fixavam salgueiros e outras árvores. E aí eles criavam ilhas retangulares, onde eles podiam, então, pegar o lodo do fundo do lago, usar como cobertura de solo e como adubo, e aí eles faziam os plantios nessas glebas retangulares que juntavam as medicinais, os tubérculos, enfim, todos os legumes com elementos arbóreos. Então, um sistema agroflorestal, agroecológico altamente eficiente. A colheita era feita de barco, o transporte mais leve, o trabalho físico atenuado e capaz de continuar alimentando uma cidade de 100 mil habitantes. Hoje nós temos uma agricultura industrial que ela produz mais solo erodido do que alimento. Dependendo das fontes que a gente pega, se você pegar a FAO ou outros estudos, o solo, a quantidade de solo erodido na produção industrial hoje varia entre 10 a 20 toneladas por hectare ano para se produzir 500 quilos, entre aspas, de alimento por ano, que é mais ou menos o que uma pessoa come. Eu estou falando em alimento entre aspas porque na maior parte o agro produz commodities, né? Café, algodão, milho, açúcar, coisas que podem ficar estocadas e que não estragam para que eles possam manipular o preço no mercado de especulação financeiro. Enfim, essa cidade tinha então 10 mil, desculpa, tinha então 100 mil habitantes e era uma cidade que não tinha governantes, era uma república indígena. Tem os relatos dos arqueólogos que depois passaram por ali, em que todas as pessoas moravam muito bem. Eles começaram a pesquisar na América Central, eles acharam que tinham encontrado um palácio e depois eles foram perceber que todas as pessoas viviam em vilas. A vila não é vila como a gente vê no Brasil, né? No inglês, o vila é uma casa muito grande que tem um pátio, enfim, é uma casa de uma pessoa muito abastada, né? Então essas casas tinham, por exemplo, um esgoto muito bem feito, como parte do planejamento arquitetônico. Enfim, eles encontraram mercenários parceiros para atacar a capital asteca numa cidade que era uma república indígena sem governantes. Curiosamente, falando sobre esses lugares, obviamente que existiam decisões a serem tomadas, né? Mas as pessoas que participavam da vida pública, da vida política, ou do parlamento, por assim dizer, elas precisavam passar periodicamente por cerimônias onde elas eram submetidas ao abuso público, ou seja, eram xingadas, eram envergonhadas em público e recebiam muitas chicotadas. Periodicamente, a população fazia isso com os, entre aspas, políticos, né, com as pessoas que iam participar das decisões públicas e das políticas públicas. Eu acho que a gente deveria, acho que a gente deveria voltar a fazer isso, ao invés de ter um sistema democrático, aonde a gente terceiriza a nossa agência para essas pessoas, para os políticos, que a gente tivesse as decisões biorregionais, que a gente tivesse repúblicas municipais e que a gente pudesse colocar as pessoas que visam tomar decisões em nome dos outros a esse tipo de prática, né? Aonde a gente pode ter o acesso imediato a eles nas ruas e possa abusar um pouco, dar umas chicotadas, talvez resolvesse um pouco do resolvesse um pouco dos problemas políticos que a gente tem hoje. Inclusive, esse comentário é feito também pelo David Engle em uma de suas palestras sobre o livro dele, né?
An indigenous republic by the name of Tlaxcala, governed by an urban parliament, which had some pretty interesting initiation rituals for would-be politicians. They'd be periodically whipped and subject to public abuse by their constituents to sort of break down their egos and remind them who's really in charge. It's a little bit different from what we expect of our politicians today.
Bom, uma parte que me interessa muito no trabalho deles é quando eles falam sobre as Ilhas Britânicas. E me interessa muito porque eles fazem um argumento de que em algum momento as pessoas tomaram uma decisão de voltar atrás em uma situação que supostamente foi um avanço. Vou explicar isso melhor. As Ilhas Britânicas, alguns mil anos atrás, já haviam domesticado os grãos. Também tinham uma rede de interconexão, uma rede muito bem trabalhada de comércio e de troca e de comunicação, tanto por terra quanto pelo mar. E a arqueologia prova que eles já tinham domesticado os grãos, ou seja, eles já tinham praticado uma agricultura que, na teoria arqueológica, antropológica, diz que foi o que nos permitiu criar o excedente e a partir do excedente nos permitiu a especialização das pessoas, né? As profissões ficarem cada vez mais especializadas e com isso a gente avançar a civilização. Bom, em algum momento nas Ilhas Britânicas eles tomaram uma decisão de abandonar esse modelo de agricultura. E isso é muito interessante para mim, esse relato, porque hoje, quando a gente fala em abandonar a agricultura industrial, as pessoas têm argumentos, que obviamente são argumentos montados pelos os grandes centros de propaganda, né? São argumentos que cegam a maior parte das pessoas para outras possibilidades. É como se sem uma agricultura centralizada, industrializada, nós não fôssemos capazes de alimentar a população mundial. É mentira. Se vocês estudarem o Miguel Altieri, por exemplo, ele tem vários dados muito interessantes. Hoje, a gente tem muita gente passando fome. No Brasil, a gente tem 30 milhões de pessoas passando fome. Mas a gente tem um excedente de agricultura. Então, o maior problema hoje não é a questão da produtividade. O maior problema hoje é a questão do acesso ao alimento. E essa questão do acesso ao alimento só é resolvida com sistemas alimentares e sistemas econômicos diferentes dos que a gente tem hoje. Porque os que a gente tem hoje permite com que as pessoas envolvidas nos sistemas alimentares lucrem muito, centralizando o território, centralizando o poder de decisão, centralizando a economia e, principalmente, eles socializam todos os problemas ecológicos e sociais e econômicos, mas eles privatizam todos os lucros. Então, a teoria dominante nos diz que foi a partir desse excedente da agricultura que foi possível sofisticar a sociedade, a civilização. E o que o livro traz é diferente. Então, nessas ilhas britânicas, eles deixaram de usar os grãos, voltaram para um tipo de caça e coleta, mas eles não abriram mão da pecuária. Eles não abriram mão de um pastoreio. E eles sabem disso através de vários festivais, sites de sítios arqueológicos, onde eles encontraram, né, uma abundância muito grande de animais. Então essas pessoas escolheram viver em harmonia com os lugares onde elas se viabilizavam. Elas abriram mão de uma agricultura que é laboriosa, que não é saudável, de esforço repetitivo, que agride muito a natureza, porque você precisa ficar cultivando o solo, ficar arando o solo, revirando o solo, né? Isso acaba com a biologia do solo. E eles partiram então para uma combinação de uma pecuária, de pastoreio, com caça e coleta. Mostrando então que é possível coletivamente, se for pelo bem de todos, se as métricas forem o bem-estar, a saúde, ter mais tempo livre para a ludicidade, para a transcendência, para a espiritualidade, para a contemplação, para fazer amor, se as métricas forem outras, é possível tomar decisões que descentralizam o poder, descentralizam a economia e, principalmente, descentralizam o território. No Brasil hoje, eu venho sendo criticado em alguns comentários, mas isso é dado do Censo Agropecuário de 2006. Agora tem o de 2017 e eu ainda não estudei a fundo. Mas no último censo que eu estudei, que foi de 2006, 45% do território produtivo brasileiro está nas mãos de menos de 1% das propriedades rurais, os imóveis rurais, e eles todos têm mais de 1.000 hectares. Então nós temos quase a metade do território produtivo brasileiro em menos de 1% dos imóveis agrícolas. É uma loucura, né? Então, essa parte do livro mostra que é possível a gente adotar outro tipo de gestão do território, dos sistemas alimentares. Por isso que ela, para mim, é muito interessante. Nas regiões subárticas, eles trazem no livro, por exemplo, que algumas civilizações elas optavam por um modelo bimodal de propriedade privada ou propriedade socializada, né? ou um tipo de comunismo. Como que funcionava isso? Numa época de mais produtividade, no verão, que tinha uma abundância muito grande, essas pessoas elegiam policiais, elegiam vigias, pessoas que iam vigiar, e as pessoas podiam ter propriedade privada. E aí isso era gerido de forma privada. Cada um acumulava, tinha as carnes, as peles, enfim, as trocas e tudo isso. Mas, no inverno, as pessoas eram obrigadas a socializar todo o excedente, porque caso contrário as pessoas morrem. Então veja bem, a mesma sociedade tem um tipo de gestão econômica no verão e um outro no inverno. O que eles mostram no livro é que nós somos capazes de uma sofisticação de governança, nós somos capazes de entender a economia a partir de outras premissas que não a atual. Por isso que é muito importante. E quando eu trago formas descentralizadas, eu estou falando do anarquismo na sua forma mais... Eu estou falando do anarquismo na sua forma mais literal. Não é o anarquismo com a conotação pejorativa de bagunça, mas o anarquismo no sentido de acreditarmos que as pessoas são capazes de se organizar, de dialogar e de gerir as suas próprias vidas em seus territórios sem poderes centrais que alienam, inclusive, a agência dessas pessoas. Então esse livro é muito interessante nesse sentido. O livro Dark Emu, do Bruce Pascoe, também traz revelações muito importantes, porque ele pega vários trechos dos diários dos invasores e traz à tona comentários e passagens desses relatos, mostrando que Muito embora os invasores tenham feito questão de colocar os aborígenes como uma sociedade primitiva, pouco evoluída, de caçadores e coletores que não tinham nenhum apego ao seu território, e essa parte é muito importante para o invasor, porque ele está tomando terra dos outros, isso foi feito aqui no Brasil e foi feito lá também, eles eram, na verdade, vários povos, várias nações, várias etnias que se organizavam também de forma descentralizada, que tinham um sistema judicial diferente do nosso, não se baseia em penalizar os infratores, mas se baseia em criar harmonia entre as pessoas que foram feridas ou injustiçadas e as que cometeram a injustiça, que eles tinham rotas de troca muito grande. Eles, inclusive, encontraram na Austrália pães de fermentação, resquícios, obviamente, né? Resquícios arqueológicos de pães de fermentação biológica com 50 mil anos. Então, ele traz no livro, por exemplo, passagens onde os invasores contavam que andavam por vários dias com um tipo de gramínea perene que chegava até a altura da sela dos cavalos, que dava para cruzar as lâminas de grama por cima da sela do cavalo. E que aí, ao chegar num assentamento, eles falam que é um assentamento, mas na verdade eram cidades, né? Pequenas vilas, pequenos vilarejos, eles foram recebidos com um tipo de pão que tinha um aroma doce, e o grão que era usado para fazer esse pão vinha de uma gramínea perene. Ou seja, nós não precisamos criar uma monocultura, usar plantas geneticamente modificadas, agrotóxicos, para produzir um pão. Nós temos a capacidade de produzir um pão, por exemplo, de sementes de gramíneas perenes, que não perturbam a biologia do solo, que ao ser saudável, essas gramíneas, ao serem saudáveis, elas criam pradarias e savanas que também beneficiam os animais, que também beneficiam outras plantas, que também beneficiam os insetos. E aí ele conta no livro que os invasores chegaram, os aborígenes, apesar de nunca terem visto um cavalo, eles ofereceram água para o cavalo, ou seja, tinha uma preocupação com aquilo ali, né? E aí o cara, escrevendo o diário, né, fala como é que a vila era movimentada, as pessoas conversando, o barulho do grão sendo moído e a abundância com a qual eles foram recebidos, né? Pato assado, pão, água, casa para todo mundo. Então o Bruce Pascoe fala do manejo de sistemas ecológicos, né, de ecossistemas diferenciados dependendo do objetivo para o qual eles tinham. Então eles faziam manejos de áreas de maneiras diferentes para favorecer a caça de animais diferentes e para manter a abundância o tempo inteiro. O que os dois livros trazem, que eu acho central, e desculpa o paradoxo, é a questão da descentralização do poder. As pessoas viviam de maneira autônomas, de maneiras autônomas em seus territórios, com um poder de decisão sobre o destino do seu povoado, das pessoas que conviviam ali, muito maior do que o que a gente tem hoje. E aí tem uma parte interessante que ele traz, né, assim, vários relatos. E um deles fala assim: os nativos fazem uma espécie de pasta ou pão com a semente. Pilhas secas desse capim, que haviam sido colhido claramente para colher essa semente, podiam ser vistas por milhas ao lado da trilha. Eu contei 9 milhas ao longo do rio por onde cavalgávamos só por esse capim, que alcançava até a altura do meio da sela, e o mesmo capim parecia crescer do outro lado do rio até onde a vista alcançava por meio de uma mata bem aberta. Então a gente tem alguns exemplos, esse aqui é um do Bruce Pascoe, tem um outro livro australiano que fala também, que é a maior propriedade na Terra, né? The Biggest State on Earth, que é um do Bill Gammage, é um outro autor australiano. E ele também traz um relato dos invasores interessante. Diz assim: a terra parecia agradável e fértil, e as árvores bem limpas de mato rasteiro pareciam plantações em um parque de um cavalheiro. Este sentimento se repetia da Tasmânia até o Cabo York, da costa leste a oeste, repetidamente nas citações dos exploradores, colonos e condenados. O que a gente vê aqui é que, com um pouco de boa vontade, a gente percebe que os lugares que foram invadidos tinham civilizações muito mais avançadas do que a nossa. Em que sentido? Civilizações onde as métricas, os indicadores e as tomadas de decisão se baseavam no bem-estar, na saúde das pessoas e na capacidade delas se viabilizarem sem acabar com os recursos dos lugares onde elas viviam. Eu não estou falando aqui de civilizações perfeitas, de anarquias perfeitas, eu não estou falando aqui de que tudo foi maravilha e que a gente não teve guerras e que não haviam conflitos. Mas eu estou falando de modelos de sociedades que se viabilizaram sem acabar com os ecossistemas onde elas viviam e onde as pessoas tinham um poder muito maior sobre a sua vida. Inclusive um direito, né, um poder de ir e vir, uma capacidade de ir e vir maior do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem a possibilidade de viagens interestaduais, de viagens internacionais. Mas o que a história não conta para a gente, assim, o jeito que nos contam sobre a mobilidade hoje, é de que mais de 90% das pessoas nunca vai entrar num avião. Ao passo que essas civilizações que foram relatadas aqui nos dois livros, elas participavam de rotas de troca, de rotas de comunicação, de rotas migratórias intercontinentais. E elas não precisavam ficar mostrando documento para ninguém, não precisavam ficar pedindo licença para ninguém para ir e vir. Então, um argumento que é trazido nesse livro do David Wengrow e do David Graeber é de que, na verdade, essas pessoas e essas civilizações eram muito mais livres do que nós somos hoje. E assim também eram os povos indígenas, tanto os aborígenes quanto os povos aqui no Brasil. E a gente escuta uma história que nos é apresentada como se fosse a história com H e, na verdade, é só uma teoria. Quando as evidências históricas, as evidências paleoarqueológicas, arqueológicas, antropológicas, nos dizem que nós éramos muito mais evoluídos, que durante muitos milhares de anos nós evoluímos a nossa capacidade de navegar, a nossa capacidade de migrar, de manter rotas de troca, rotas culturais, comerciais, a nossa capacidade de entender a astronomia, a nossa capacidade de entender a metalurgia, a nossa capacidade de entender a arquitetura. Nós temos construções avançadíssimas que ainda hoje não se explicam, não nos explicam como foram feitas, né? Supostamente por povos primitivos. Então, são muitas inconsistências e eu fico muito feliz de ver que nós temos livros que, para as pessoas interessadas, eles trazem para a gente a possibilidade de analisar o dia de hoje, o nosso tempo histórico e perceber que nós temos a capacidade de transcender. Nós temos a capacidade de criar sistemas de governança onde o poder é descentralizado. Nós temos a capacidade de criar sistemas alimentares onde a abundância é a métrica e o indicador principal. Nós temos a capacidade de criar sistemas econômicos onde o bem-estar de todos é visto com mais prioridade do que o acúmulo de uns poucos. E essas são as lições desses livros. Aqui no Brasil não foi diferente. No Brasil a gente teve a carta, por exemplo, as cartas que foram enviadas para Portugal a partir da invasão, né? As cartas de Caminha que veio com Cabral e tal. Aí uma parte dessa carta diz assim: e não comem senão deste inhame, que de que aqui há muito, e dessas sementes e frutos que a terra e as árvores de si deitam. E com isso andam tais e tão rijos e tão nédios, que não somos nós tanto com quanto trigo e legumes comemos. O que ele está dizendo aqui, né? Um português arcaico aqui, até difícil de ler, peço desculpa. Eles perceberam que eles comiam um tipo de tubérculo, comiam muitas sementes e muitas frutas que caíam das árvores, e que os invasores, mesmo comendo muito trigo, não eram tão saudáveis quanto os indígenas que eles viam na costa do Brasil. Não foi diferente. A Amazônia, nos lugares onde a gente hoje encontra a terra preta de índio, que dá em torno de 12 a 15% do território amazônico, eu acredito que seja muito mais, mas não foi encontrado ainda, nós temos evidência de que a Amazônia foi um sistema florestal domesticado. Ou seja, as frutas, as palmeiras, as castanhas, que são muito nutritivas, elas foram desenvolvidas por uma civilização ali. Hoje a gente sabe também, por intermédio de outros estudos, que a bacia amazônica como um todo pode ter chegado a ter até 20 milhões de pessoas. E que a partir do contato com os invasores, por doenças, por uma série de questões de fragilidade do sistema imunológico com relação às doenças que vinham da Europa, essa civilização foi dizimada. Essa civilização também vivia sob um outro paradigma. uma civilização que, ao ser extinguida, não deixou muitos resquícios de construções ou de poluições, mas que deixa uma poupança ecológica, um solo de 2 metros de profundidade que está sendo minerado e as pessoas estão usando isso para plantar em outros lugares. A nossa civilização ela está deixando água poluída, solo degradado, áreas desertificadas, corpos hídricos assoreados. E aí eu sou obrigado a concordar com os autores desses livros que questionam quais são as civilizações mais avançadas. A nossa, que se julga o ápice da evolução humana, ou as civilizações anteriores de vários outros continentes que viviam com outros parâmetros, com outro tipo de tomada de decisão, com outra relação com o seu território. Tudo na natureza é cíclico. Se a gente pensa num ciclo onde a gente evoluiu essa iteração da civilização ocidental com mais ou menos 10 mil anos, quando a gente assume que a gente pode ter tido de 250 a 300 mil anos de evolução, nós então podemos ter tido de 25 a 30 iterações dessa, de evolução até um pico e aí entra um colapso. Nós vivemos claramente um colapso ecológico, um colapso energético, um colapso econômico. Só não vê quem não quer. E a minha questão com todo esse conhecimento, com todo esse estudo de arqueologia, de antropologia, é de que nós já colapsamos antes. E nós estamos colapsando de novo. E as pessoas que conseguiram sobreviver aos colapsos eram as pessoas que eram bem adaptadas ao território onde viviam. Pessoas que sabiam criar abundância com os recursos do lugar e que conseguiam criar essa abundância sendo energeticamente superavitários. Esse tipo de solução de criar abundância onde a gente vive, de ser energeticamente superavitário, de conseguir se viabilizar no pedaço de chão, está muito mais próximo de um viver indígena do que do viver ocidental. Está muito mais próximo de um viver campesino do que um viver ocidental. Então as soluções para que a gente descentralize o poder também passam por isso. Por nós habitarmos biorregiões, por nós nos concentrarmos a nossa energia, a nossa decisão, o nosso foco nas biorregiões e desinvestir um pouco dos poderes centralizados, dessa suposta representatividade que tira da gente a agência de tomar a decisão. Nós acabamos de eleger um candidato que fez campanha com o boné do MST, que fez campanha visitando propriedades da agricultura familiar, que falou de agroecologia e que roda o mundo falando que o Brasil deve liderar nas questões climáticas e ecológicas. Pois esse mesmo candidato que se elegeu com essa base acabou de pegar o dinheiro público para a agricultura e entregar 80% do dinheiro público na mão do agronegócio, que é o modelo de produção alimentar que mais destrói, que mais centraliza. E aí as pessoas estão preocupadas, compartilhando nas redes, um vídeo do Salles, que é um cara obviamente bancado pelo agronegócio, comprando orgânico. O orçamento do Salles comprando orgânico para sua família por semana ou por ano não vai afetar em nada o Brasil. Agora, o candidato que foi eleito pela agroecologia, pelo MST, pela agricultura familiar, dá 80% do recurso para o agro, vai dificultar muito que as bases que o elegeram se viabilizem. Por mais projetos que venham a existir sobre agroecologia, sobre agricultura familiar e para o campesinato, a realidade é que o tanto que pode ser dado já foi definido, é só 10%. Esses livros são importantes porque eles trazem para a gente um exemplo de que a gente pode tomar o poder com as próprias mãos, que a gente pode viver de outro jeito e que é possível imaginar e concretizar outras realidades. Ao contrário do que nós estamos vendo no Brasil, onde as pessoas apontam a suposta incoerência de um cara extremamente ambicioso e inescrupuloso e que a gente não pode esperar outra coisa dele que não seja incoerência, mas essas mesmas pessoas não apontam a incoerência do presidente, que foi eleito com a base agroecológica, do MST e da agricultura familiar e dá 80% do recurso para o agronegócio. Essa é a incoerência que a gente vive hoje, mas a gente pode viver um outro tipo de sociedade, a gente pode imaginar, implementar e viver ela, mas passa por a gente ter a capacidade de criticar o poder centralizado, quem quer que esteja ocupando esse cargo, seja de esquerda ou de direita, se não for coerente, passa por a gente criticar e saber que aquilo ali não está representando a gente, saber que aquilo ali não defende o nosso viver, não defende o mundo que a gente quer ver. Então é muito importante que a gente tenha coragem e a coerência de criticar, mesmo quando a pessoa que ganhou é supostamente a pessoa do povo. Se você segue o dinheiro, você vê que não é, né? Está com as corporações. Então é preciso apontar, é preciso criticar, é preciso ser incansável nessa denúncia. Mas ao mesmo tempo, o foco da energia e da ação tem que estar no território imediato, nas ações do dia a dia, na capacidade de criar outros mundos. E essa capacidade ela está intimamente ligada com novos sistemas alimentares, com a maneira com que a gente vive no ambiente. Essa maneira integra animais na pecuária, integra uma agroecologia, integra os sistemas arbóreos. Então, é uma forma de viver onde a agricultura, a pecuária e até uma possibilidade de caça e coleta e pastoreio é possível em territórios biorregionais descentralizados. Indico muito para vocês os dois livros. Um está só em inglês, que é o do Bruce Pascoe, o outro já está traduzido para o português. Vale muito a pena. Se vocês buscarem os autores no YouTube, vocês conseguem ver também com a legenda, né? Então, não é a melhor legenda do mundo, mas já dá para entender. De novo, se fez vocês pensarem, se fez vocês refletirem, se traz para vocês uma capacidade de vislumbrar outro mundo, compartilha o conteúdo, comenta, faz a sua curadoria, ajuda muito. Obrigado, até a próxima.